noite.
Boa noite.
Boa noite, feliz sábado.
Que saudade da boa noite aqui no microfone. Boa noite, vou falar de novo.
Boa noite. Boa noite, Magno, boa Betinho.
O B2 foi.
Boa noite, boa noite.
Pessoal, sentiu sua falta,
mais difícil pra mim do que pra vocês. Falar que nem a mãe quando ia bater na gente, né? Doeu mais em mim do que em vocês.
Minha mãe não falava isso, não. Ela só batia.
Além que nem
não, não chegava nesse.
É, tem que falar a verdade, porque eu tenho certeza que ela tá assistindo já, hein?
Já tá ali, ó, já. Acabou de mandar mensagem, feliz sábado a todos, ansiosa, tema interessante, vocês são demais. E eu falei pra você, né, Bruno, minha mãe essa semana, primeira ligação depois da live, foi, sei lá, não lembro qual dia, acho que foi domingo, ela, por que o Bruno não tava lá? Já me questionando. Boa noite a Raquel. Domingos.
Bença, sogra.
Boa noite a você que chegou aí. A gente deu um atrasinho aí de 3 minutos. Obrigado por nos esperar. E você que já entrou, já viu que o tema aí tá interessante, né? Pare de orar. Calma aí, segura aí que a gente já vai entrar nesse tema. Não se assuste. É um tema de se assustar. E hoje... Claro que eu imagino que você sentiu falta de uma telinha a mais ali na tela, né?
É o nosso Rabi. Cadê a tela do Rabi?
Não tá. Hoje não deu. O pastor Walter tirou ali um fim de semana com a família.
Tirou?
E ele me falou que ele ainda confirmou se o lugar que ele ia ficar lá no meio do interior tinha uma boa internet.
É, ele testou.
É, mas aí chegou lá, infelizmente a internet não foi boa o suficiente pra poder fazer a live.
Ele tá em Birigui?
Deve ser alguma...
Eu acho que é pior do que Birigui, cara, porque Birigui a internet ainda funciona.
É, a gente fala de dois que conhece Birigui aqui.
Lá ele não...
Calma que daqui a pouco o pessoal de Birigui tá entrando aí na live, então não... Pode falar muito.
Agora o Rabi merece, cara, ele até comentou que... É difícil você ver ele dormindo, porque ele faz tanta coisa que a gente pensa às vezes que tem mais de um Rabi. São dois ou três do mesmo gênero. Mas ele tem que ficar, ele merece estar nesse cantinho agora e ainda tem, mesmo assim, tentou trabalhar aqui com a gente.
É, mas tudo bem, deixa ele descansar também, né?
Ele merece descansar um pouquinho.
Isso aí. E aproveite você que está entrando agora para... Se você está no Facebook, você pode curtir o vídeo, faça aí a primeira coisa, dê um like no vídeo e compartilhe. Você tem um botão aí, compartilhar, é o que eu estou fazendo exatamente nesse momento. Compartilhe na sua timeline, porque assim os seus amigos também podem acompanhar esse tema. Hoje está super interessante e nós convidamos você a estar aqui com a gente. E também compartilhar aí para os seus amigos, familiares. Se você está no Facebook, você pode compartilhar dessa forma. E se você está no YouTube, você também pode compartilhar o link, né? Copia o link ali, se você está no computador ou se estiver no celular, você tem a opção de compartilhar. Copia o link, manda para um amigo, um familiar aí, manda nos grupos de WhatsApp. Porque assim todos podem acompanhar esse tema que hoje está excelente. E se você está no YouTube, não se esqueça também de dar um like aí no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Lembrando que nós temos os canais de podcast também, né, Bruno?
Sim, que... Ah, muito, muito bem lembrado. Eu queria falar para vocês que a gente alcançou... Eu nem lembro mais o que eu já tinha falado. Sei que tinha Angola, Irlanda, Alemanha... Austrália, abraço Vinícius, esse a gente sabe
nosso fiel escudeiro Vinícius,
da Austrália, e agora nós ganhamos mais dois, que foi Portugal e Singapura.
Que legal.
Dois países aí a mais, abraço pra vocês. Se vocês estiverem ouvindo essa parte do podcast, vai lá e comente, de repente aí na nossa live no dia, na sexta, ou depois também, a gente consegue ver depois também, interage com a gente no Instagram, no Facebook, pra gente saber quem são vocês.
Legal, se você está ouvindo no podcast esse episódio, lembre-se que nós nos reunimos todas as sextas-feiras, às 8 horas, não, 9 horas no horário de Brasília.
Isso. E 8 horas aqui no horário de Nova York, né?
Exatamente, então se ajuste aí o horário, se for possível, passe aí, se prepare, se planeja para passar um momento com a gente, fala assim, eu que estou assistindo daqui de tal lugar, de Singapura,
isso aí.
Da Europa, sei lá de onde... você é nosso convidado para participar da live. Lembrando que o intuito dessa live aqui é para que todos possam participar, né? Então fica mais interativo, então não se esqueça de fazer o seu comentário, fazer a sua observação, dizer se você concorda, se não concorda também. A ideia é que nós possamos, nesse bate-papo, aprendermos juntos, né? A melhor forma é quando nós discutimos um tema, ouvimos, falamos, damos a nossa opinião, ouvimos a opinião dos outros. Dessa forma, nós podemos aprender mais. Então,
o compartilhamento de ideias gera um conteúdo mais rico. É muito melhor o que a gente gera disso.
Exatamente. Gostaria de dar uma boa noite também para minha tia Fátima, que...
Começou a família.
É.
Os Alexandres?
Sim, exatamente.
É Alexandre mesmo o sobrenome? É. Da hora esse sobrenome.
Que está com Covid, mas já... Tá...
Sério?
É, falei
com ela. Cara, sua família é forte, hein? Sua família
foi.
É forte.
Né? Somos sobreviventes. É, graças a Deus está melhorando, falei com ela hoje, mas vamos orar sim, tia. Uma boa noite para Isa. Saudades, Isa. Uma boa noite para o meu pai e para a Nalva do Vale também. Bom, o tema... Ah, só mais um boa noite aqui para Nancy, lá no YouTube. Boa noite a vocês que estão assistindo no YouTube também. Eu acho que já dá para a gente entrar no tema.
Vamos lá.
Porque o próprio título que nós colocamos, na verdade, nós... Se você que chegou agora, talvez não viu o anúncio da semana passada... Nós vamos começar o estudo desse livro aqui, Louco Amor, do Francis Chan. Excelente livro. E você também, inclusive, é convidado, está convidado a comprar esse livro. Pode ser no modelo físico, pode ser no modelo digital, está aí na tela aparecendo para você. Para que você possa estudar e participar com a gente nesse estudo também, né? O intuito é a gente estudar esse livro durante essas próximas lives, com conteúdos excelentes e, de novo, para que nós possamos fazer uma reflexão individual primeiro, né? Não é para apontar o dedo para o outro, não é pensar naquele amiguinho e falar assim, nossa, se tal pessoa estivesse ouvindo isso daqui, ia ser perfeito. Não, esse conteúdo é para nós, para cada um de nós, de forma individual. Então, você é o nosso convidado a fazer esse estudo todas as sextas-feiras à noite. Se você adquirir o livro, tem audiolivro também, tem PDF, você pode adquirir de diversas formas, imagino que em diversos idiomas também, mas você pode estudar durante a semana e aí, quando chegar na sexta-feira, participar conosco aqui na discussão. E o primeiro capítulo, o título dessa live, o primeiro capítulo é justamente esse, Pare de Orar. Né, e chama um pouco a atenção, pare de orar. Será que nós vamos falar hoje que não precisa fazer oração, Magno? Será que é mais ou menos isso? Que para que fazer oração, né? Pare de orar. O que esse pessoal está falando aí?
Desista.
Desista.
É a mensagem motivacional de hoje, desista.
Não resolve. Não é isso, gente, não é isso. Mas nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar a live e a gente estava falando justamente sobre algumas coisas relacionadas à oração, né? Como que a oração muitas vezes se tornou algo completamente mecânico, né? Algo assim completamente superficial, que às vezes você nem percebe o que você está falando ali no momento em que você vai orar. Eu vivi muito isso de diversas formas, onde a minha oração ela ficava assim como se fosse uma construção em blocos, sabe? Primeiro eu começava com isso, depois eu começo com aquilo, depois com aquilo outro.
Uma oração estruturada, uma linguagem estruturada.
Não era nem questão de linguagem, era questão que era sempre a mesma coisa. Funcionava assim, eu começava sempre não era nada formal e tal, mas
exaltando,
seguia
Deus,
um padrão.
Aí pedia, agradecia, não. Depois pedia.
Sim, isso acontece, né? Eu já preguei em uma igreja onde eu recebi ali as instruções de como funcionava.
O
e tinha as instruções.
Manual da oração.
Exatamente, é o manual de como fazer oração e era justamente isso, começar falando isso. Mas eu digo assim, uma oração pessoal não era nada assim formalizado, porém era uma coisa assim que era a mesma coisa todos os dias. Eu primeiro começava falando sobre um assunto, depois era era família, e depois falava sobre outra coisa e outra coisa. Então tinha uma coisa, mas acabava sendo muito mecânico, né? E existe uma coisa muito comum também, que é a oração do alimento, né? A gente estava falando aqui antes de começar. E a minha oração era sempre essa. Eu era o nomeado ali para orar em casa. Querido Jesus, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém.
Aí... Eu tenho até uma abreviação. Eu falo assim, Senhor Jesus, a mesma de ontem, amém.
A mesma de ontem.
Daria na mesma, né? Daria na mesma. Uhum. E é interessante porque isso acontece, né? E é interessante também que a velocidade varia de acordo com a fome também, né? Se a Exatamente. Fome tiver muito, você fecha o olho ali. Querido Jesus, abençoe, amém.
Né? Geralmente o almoço de sábado, que é quando a gente ora mais, né? No sábado para almoçar, sai às 2, né? Sai mais tarde, porque o pessoal sai da igreja às vezes e aí...
Vai aprontar comigo.
Aí vai preparar tudo e na hora de orar, o pessoal já não quer saber de orar, quer comer.
Todo mundo já olha com um olhar condenatório já pra pessoa que vai orar.
Na verdade, já sabe. Na verdade, em casa eu coloco o Enzo pra orar, né? Ou a Priscila, que é a mesma oração. Papai do céu, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Então, assim... Mas pra você ver que...
Priscila, quando a Priscila estiver almoçando com a gente, colocar ela pra orar.
É.
Mas vocês percebem que isso... A Priscila, ela desde bebê, na igreja, ela foi doutrinada...
Treinada
a orar dessa forma, pro alimento.
A Priscila é a irmã do Betinho, pra galera que...
Exatamente, minha irmã. Um abraço pra ela. E assim, ela tem já 30 anos nas costas e ainda permanece com o mesmo formato de oração.
Betinho, sem apontar dedos aqui, Betinho.
Não, eu não tô apontando dedos, eu também... Porque é uma coisa que eu também faço. É muito mecânico essa questão de orações específicas. É até difícil você orar diferente pra comida, né? Quando você vai comer, entendeu? Mas eu acho que o autor, ele traz justamente quando ele fala assim, pare de orar, é pra você pensar um pouco sobre... eu tô orando pra quem? Por quê? Qual que é o propósito da oração?
O que eu tô falando?
Exato.
Exatamente.
O que eu tô falando?
E pra quem que eu tô falando? Com quem que eu tô falando a respeito das coisas?
Ei, eu não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira quando vocês eram pequenos de pegar uma palavra que é estranha e começar a repetir várias vezes até ela perder o sentido. Vocês já fizeram isso?
Não.
Eu não acredito. Não. Fazer um negócio desse.
É brincadeira de nerd isso daí.
Sério mesmo? Não fizeram? Não.
É só aqueles Beleza. Que falam palavras hebraicas.
Não, eu tinha uma brincadeira besta, gente. O Everton e eu. A gente brincava quando era pequeno, pegava uma palavra e repetia várias vezes até ela perder o sentido. E parece que era mágica. Você ficava repetindo e ela perdia o nexo. E eu acho que isso acontece com essas coisas que a gente faz, que a gente coloca no automático, que nem o Bruno falou, no mecânico, e se gera automático, porque começa a perder realmente todo o significado, toda a essência, começa a ficar estruturado, sua mente joga ali no automático, você faz sem saber. E a gente tem mesmo um canto no cérebro que faz isso, né? O pessoal fala que quando o pessoal que é acostumado a bater no futebol, bater pênalti, né? Se ele parar pra pensar, ou se ele ficar nervoso durante, ele vai errar. Porque o cérebro dele já fez o caminho, já colocou no automático e ele faz sem pensar e joga direto pro gol. Mas se ele parar para pensar, é como se ele estivesse reaprendendo. Porque ele já, o cérebro ele sempre manda para aquele lado que vai fazer automático. Mas se ele parou para pensar, ele vai tomar as rédeas e é como se ele estivesse fazendo, dando o primeiro chute da vida. E eu acho que isso acontece conosco, com Deus. A gente sempre repete. Repete várias vezes. Repete tanto... E aí vai perdendo o sabor, vai perdendo o significado, vai perdendo o gosto, porque a gente parou
e vira uma
de
reza.
Pensar... Vira uma reza.
Vira uma reza.
A gente parou de pensar no que a gente tá fazendo.
Já aconteceu de, às vezes, eu estar muito cansado, assim, à noite, e dormir, eu lembro disso. Que, inclusive, acho que eu tava na faculdade, ó, que ironia. De me ajoelhar pra orar.
Ele fez... Pode falar?
Pode.
Todo mundo já sabe, né?
Eu
faculdade de teologia.
Pastor Bruno aqui, revelando.
Me ajoelhar pra orar antes de dormir e fazer a oração do almoço. Abençoe o alimento, que nunca vai faltar, em nome de Jesus, amém.
Cara.
Eu já falei isso aqui uma vez, anteriormente, que a gente tava falando mais ou menos sobre esse assunto. Minha mãe já falou que uma vez ela se pegou falando, pedindo pela princesa Fiona, cara. Entendendo a oração dela.
O personagem de um filme.
Sabe? Ou seja, a gente entra tão no automático, às vezes a gente faz uma oração pra dormir, tá morrendo de sono, e na hora que você se pega, você tá falando qualquer abobrinha, né? Você tá falando com Deus, tudo bem. Mas a gente se pega de vez em quando fazendo uns negócios meio torto o coração.
E se isso acontece na oração? Será que acontece em outras áreas também? Tipo assim, na oração, né? Acontece em outras áreas também da vida? Será que é propenso?
A gente levar uma vida cristã mecânica?
É. Tipo assim, a gente fazer sempre a mesma coisa, repetidamente, estruturadamente. E aí quando a gente para pra pensar, a gente esqueceu por que que tá fazendo. A gente nem sabe, nem lembra talvez nem o início da coisa.
Será que isso pode acontecer com a música?
Os músicos aqui presentes, Betinho.
E você, Bruno.
É verdade.
É, temos dois cantores aqui, fera. Mas esse é o problema. E essa é uma coisa que o livro ele trabalha nesse capítulo, Francis Chan trabalha bastante nesse capítulo, que é o fato de conhecer quem é Deus. De conhecer essa pessoa, esse ser ao qual nós estamos orando. E isso muda completamente a compreensão da forma que nós lidamos com todos esses elementos. Por exemplo, a oração é um meio de nos relacionarmos com Deus. Né? Então, se nós não conhecemos a Deus, como nós vamos nos relacionar com Ele? E aí que vem essa importância de entender quem é Deus. E se você talvez ainda não teve a oportunidade de ler esse livro ou não adquirir o seu, faça planos de procurá-lo aí. Eu tenho certeza que você vai encontrar sites na internet para poder comprar. Ou se você não gosta muito do livro, procure o áudio dele para ouvir aí durante a semana, no seu carro, como você achar melhor para que isso possa. Para que você possa também aprender com um pouquinho mais de profundidade sobre esse assunto. E o autor ele vem trazendo isso sobre entendermos quem é Deus. E é interessante que uma frase que é questionada no livro, qual seria, e eu gostaria de perguntar para vocês, e se alguém obviamente quiser compartilhar, comenta aí, qual seria a primeira coisa que você falaria para Deus se o encontrasse pessoalmente? Primeira coisa.
Acho que eu já ouvi essa pergunta antes. Cara, tem tanta coisa pra falar com ele. Mas eu não sei. Mas eu acho que primeiro ele ia puxar a conversa. Eu não sei. Eu acho que eu ia ficar parado. Mas com certeza. Com certeza. Eu iria agradecer pela chance que ele tava me dando de estar lá falando com ele. Porque ia ser, se eu cheguei até esse ponto, tava bom.
Eu acho que eu perguntaria... quem matou John Kennedy? Não, tô brincando.
Os atentados do 11 de setembro foi realmente planejado.
Então, né? Só que, Estados Unidos.
Só que, só cortando, aproveitando o gancho aqui rápido, é nisso que a gente acaba se tendenciando. Em usar Deus como se fosse um gênio.
Oráculo.
Um oráculo é verdade.
Algo que vai revelar algo pra gente. É alguém que vai fazer algo para nós, né? E, inclusive, o autor bate muito em cima disso, né? Mas, geralmente, essa é a tendência nossa, né? Fala assim, eu vou primeiro atender os meus desejos.
Exatamente. É como o egoísmo fala mais alto.
As minhas dúvidas.
Exatamente,
Ou até mesmo o pedido de algo, né? A necessidade de algo. É. Tem uma música muito conhecida, I Can Only Imagine, inclusive... Do Mercy Me, inclusive tem um filme. É muito bom, vale a pena assistir. E é interessante porque ele fala exatamente isso, né? Como seria estar ali na presença de Deus. E aí o refrão fala assim, antes ele fala, eu só posso imaginar quando eu andar ao seu lado. Aí no refrão ele fala assim, envolvido por sua glória, o que o meu coração sentirá? Eu dançarei para você ou em respeito eu ficarei quieto? Ficarei em pé em sua presença, eu cairei de joelhos, eu cantarei aleluia, ou será mesmo que eu vou conseguir falar? É algo que eu só posso imaginar. Mas é interessante pensar nisso, né?
Não, eu ia falar um negócio pra você. Aproveitando o gancho que você falou do Mercy Me, que é o Bart Miller, né? O vocalista, ele fez uma música muito linda também que chama Word of God Speak, a palavra de Deus fala. Eu me arrepio do começo ao fim, porque a letra é muito pesada e diz tudo sobre o tema. Ele fala que eu tenho me encontrado diante de você sem palavras. Aí ele fala, e o engraçado disso é que tá tudo bem. Porque nesse encontro, a última coisa que eu quero é ser ouvido. O que eu mais quero é ouvir você. E aí ele vem pro refrão, legal. Depois ele volta e fala assim, eu tenho me encontrado, mesmo nas minhas músicas, uma vontade de ter um silêncio. Mais ou menos assim, tô parafraseando, né? Ele fala, mas o engraçado disso é que tudo bem. Porque a última coisa que eu quero é me ouvir. O que eu mais quero nesse encontro é ouvir você. E ele fala depois o que a palavra de Deus fala para ele no refrão. Então, a música me arrepia porque o cara canta bem, o cara fala bem, o cara é eloquente.
Escreve bem, né?
Porque escreve a letra dele. Sim. Mas ele fala que aí nesse encontro com Deus, ele fala que fica sem palavra, mas para ele tá tudo bem, porque ele entende que o mais importante é ouvir o que Deus tem a dizer para ele. Isso é tremendo, porque na maioria das vezes, na nossa vida, infelizmente, ironicamente, não é o que acontece. A gente chega para Deus, não ouviu ele na semana, não está disposto a ouvir ele mesmo depois da oração, e o que a gente quer é só ser ouvido. E a gente faz isso em toda a nossa vida, né? Essa questão de ser ouvido, de ser vitimizado. Mas com Deus, cara, a gente faz isso com Deus, nosso Pai. Chega lá e fala, coloca um monte de coisas.
Despeja, né?
Despeja os desejos que não tem nada a ver porque ele quer para você e você não sabe. Porque você não perguntou o que ele quer para você também.
É. E às vezes nós usamos Deus como, e através da oração, como um controle remoto, né? Ah, Senhor, eu quero isso daqui. Eu vou lá e aperto o botão, né? Muito assim. A gente tá acostumado com isso. Eu quero mudar de canal. Não tô gostando do filme. Vou lá, aperto e mudo de canal. E aí a gente usa como se fosse esse meio de você realizar um desejo. Ah, eu quero tal coisa, então eu vou orar todos os dias porque eu quero aquilo. E tudo isso acaba se concentrando apenas em nós.
Uhum. Sempre volta no nosso.
O Natal tá chegando, né? Então eu preciso de algum presente, eu preciso me satisfazer. É sempre isso, né? É. Esse me satisfazer. O autor, ele até cita, né, num determinado ponto, que muitas vezes nós imaginamos que Deus, nós fomos criados para que Deus estivesse à nossa disposição. E só atender os nossos pedidos e aquele que nós amamos. Não dos outros, mas daqueles que nós amamos. E às vezes até nos irritamos quando Deus trabalha em prol daqueles que não são nossos chegados.
E que a gente acha que não merece.
Exatamente. Então, sempre vem o eu que atrapalha tudo, né? Sempre o meu ego, sempre o meu egoísmo, sempre o meu egocentrismo que entra, cara, na frente, e muitas vezes a gente esquece até de que não. Nós fomos criados por ele e para ele.
E para ele.
Tem uma parte no livro que ela fala bem nesse ponto, onde ele trabalha ali as qualidades de Deus, e ele fala que Deus, ele é Deus, ele não deve explicação, não deve satisfação para ninguém, e até ele cita uma parte aqui, onde Deus, ele conhece e sabe de tudo, é todo poderoso. E aí talvez algumas perguntas podem surgir, né? Por que, por exemplo, tem gente passando fome no mundo hoje? Sendo que, na verdade, ele cita aqui, eu achei isso bem interessante.
É muito forte isso daí mesmo.
Que isso daí, Deus deveria perguntar pra gente. Por que tem gente passando fome no mundo?
Exatamente, é meu dever atender meu irmão, né?
E a gente tá acostumado sempre a terceirizar,
cara, chega a arrepiar
a responsabilidade. Aqui, né? Uhum. Sim, porque é isso que acontece. Aí a gente chega lá na hora do alimento e fala, Senhor, muito obrigado pelo alimento que eu tenho aqui hoje. E abençoe as pessoas que não têm aquilo que comer e tal. E aí do outro lado da rua tem o quê? Tem um morador de rua passando fome e eu tô agradecendo pela bênção que Deus me deu aqui.
Mesa farta, cheia de comida.
Que nunca falte, né? Mas é que nunca falte, mas que nunca a gente fala assim, me ajude a dividir.
Que nunca falte pra mim.
Exatamente.
Agora, pegando esse gancho aí que o Marcos
levantou. Abençoe minha família. Cara, a gente é muito egoísta.
Cara, né? E uma coisa que sempre me incomodou, e eu não sabia direito porque eu fui entendendo depois, é aqueles... Eu sei que talvez eu esteja agredindo muita gente agora, mas... Não, entenda, não é uma coisa que eu tô falando sobre você. Eu tô falando porque eu descobri em mim. Foi mais uma introspecção. É aquele pedido de agradecer... Aquela fala de agradecimento, falando assim... mas aí nós oramos muito... E Deus salvou, e Deus ouviu e salvou meu pai. Porque o problema de dizer isso, até então, parece uma coisa sutil e inocente.
E bonita, na verdade, bonita, né?
É. Uhum. Aí depois outro cara vai lá e fala assim, e aí nós oramos tanto que aí, no, na, naquele deslizamento de terra que teve, a Igreja Adventista ficou em pé.
Isso, bom, isso aconteceu essa semana, né? É, ah, quer dizer, esses dias atrás.
Exatamente,
é.
Eu tava comentando isso com a Nayara. Porque aí de repente, a pessoa tá lá na igreja e ouve falando assim, aí eu orei pra Deus, ele me ouviu e ele salvou meu pai. E aí essa criança vai, fica feliz porque tem um Deus que vai e salva os pais. Ela sai e o pai dela morre. De uma maneira bem besta. Caiu um negócio na cabeça dele. E aí que ele vai falar, pô, Deus não existe.
Não, e eu
Deus não tá afim de me salvar, ele não me ama.
E eu fico imaginando algo, por exemplo, o fogo ali que aconteceu. E as casas que estavam do lado e foram queimadas?
As pessoas que morreram no deslizamento quando a Igreja Adventista ficou em pé.
Exatamente, lado. Exatamente. E aí o nosso egoísmo chega a tal ponto onde uma propriedade acaba sendo mais importante do que
as pessoas.
Do que pessoas.
Olha, desculpa, eu vou acabar sendo um pouco mais polêmico de novo.
Vai lá.
É hoje, eu pastor acredito, Walter não tá aqui hoje. Nosso rabino não tá, a gente acabou. Mas eu acredito que se Ellen White tivesse conosco ainda, de seus 200 anos de existência, eu acho que ela chegaria pra gente e falaria assim, ó, deu pra salvar, beleza, mas isso é o que menos importa. Tem coisas mais importantes ao redor. Isso é história.
Fiz o mesmo comentário com a Valquíria essa semana.
A gente já lembra disso, a gente já sabe disso, já aconteceu o que tinha que acontecer. É história, mas é mais importante o que está ao redor. Se queimou, queimou. Isso não é importante, né?
Ou se não, antes de queimar e pegar fogo, já vende e já ajuda a comunidade ali ao redor.
Porque vende ainda com preço alto. Esse é um lugar que não pega fogo.
Para jogar
um pouquinho. Seguro vai ser mais barato.
Para jogar um pouquinho mais de gasolina, eu faço uma pergunta para quem quiser responder, fique à vontade. O que é mais importante? A sua casa ou a igreja? Para você que está em casa, reflita sobre isso. O que é mais santo, a sua casa ou a igreja? O que deveria ser mais importante?
Isso me lembra.
E pergunta para Josué também, né? Lá no último discurso dele, o que ele relata o que é mais importante?
Ah. É. Isso me lembra um relato de falando sobre senhores escravos, donos de escravos que tinha ali as suas fazendas e tinha seus escravos. E quando eles oravam, eles agradeciam pelos escravos que eles tinham, como sendo uma propriedade.
Uma bênção.
Exatamente. Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado por me dar saúde, obrigado pelos escravos que eu tenho.
Que eu chicoteio. Que...
Exatamente. Com todos os relatos da escravidão, ainda assim, e isso existem relatos. E é interessante porque a gente olha para isso e acha um absurdo. Como assim? Né? Uma crueldade quando nós assistimos filmes relatando cenas de escravidão.
12 anos de escravidão.
São coisas assim. Assistir. Pessoas que nasceram escravos, morreram escravos e viveram a vida inteira sem ter liberdade.
Abraço para meus ancestrais.
Tamo junto.
Sem ter nenhuma liberdade, nós olhamos isso e achamos assim o extremo, um absurdo completo. Porém, nós muitas vezes não paramos para analisar que quando eu agradeço pelo meu alimento e deixo o meu irmão sem comer, eu agradeço pela minha roupa e deixo o meu irmão passar frio, ou independente de deixar qualquer outra necessidade, algo que eu tenho, que eu possuo, que eu posso abençoar outra pessoa, qual seria a diferença de um senhor de escravos que lá do século XVIII, XIX, cometendo uma atitude dessa?
E o interessante que... Olha como é interessante. O ideal... Jesus ele mostra o ideal em um centurião romano. Que quando ele vai até ele, fala assim, e pede para que ele cure o soldado dele. E Jesus fala assim, a sua fé curou o seu soldado. Pode ir para casa. A filha de Jairo, mesma coisa. Ou seja, é sempre em prol do outro. É sempre em prol do outro que a gente tem que orar. É sempre em prol do outro que a gente tem que pedir, interceder para Deus. Para que ele intervenha e ajude. E aí Jesus mesmo responde, fala assim, não, a sua fé que beneficiou ele. Né? Já imaginou se a gente começa a orar menos por nós, menos por aquilo que nos interessa, né? Porque é muito mais fácil para mim orar para Deus cuidar do David, da Vitória. Vitória até que tava na live agora há pouco.
Ah, né? Que legal.
Legal.
Cara, sua filha é muito. Seus filhos são muito, muito bem educados. Parabéns pra vocês.
Obrigado, é bênção de Deus. Mas trocadilhos à parte. É muito mais fácil eu orar por eles, pela Cali, do que talvez eu, sei lá, parar e orar por alguém que tá em necessidade. E meu filho tá bem, tá tranquilo. Né? E, tipo, não que não, eu não devo orar por aquele, mas eu sempre pedir, Deus cuida dele todo o tempo, e esquecer de que tem gente que tá precisando da minha oração e da minha atenção, né?
Sim, e isso também, a gente chega a um ponto onde a gente precisa também trabalhar esse assunto de como então orar? O que, que eu deveria orar? Eu devo parar de orar pelo meu alimento? Eu devo parar de pedir, por exemplo, pela minha família? Isso daí caminha numa direção contrária? Como será que nós podemos vincular todo esse nosso assunto com a questão de orar? Aonde que está o problema aí nessa história toda?
Eu acho que, assim, só para dar uma introdução para depois os pensadores aí continuarem, eu acho que aquilo que você falou sobre você conhecer a Deus e conhecer com quem você está falando, o Betinho também comentou sobre isso, eu acho que talvez seja um primordial de início, porque a Bíblia não apresenta aquele Deus que vai sempre salvar teu pai, que vai sempre salvar tua mãe, que vai sempre salvar teu irmão e as pessoas que você ama. Às vezes não vai acontecer. Às vezes eles vão morrer. Muitas vezes eles vão morrer, principalmente em tempos como esse, em um mundo como esse. Acontece que ele é Deus independente de qualquer coisa que aconteça aqui no mundo. Nós escolhemos esse mundo que nós vivemos. Ele está tentando de todo jeito salvar e terminar com tudo isso. Mas coisas ruins vão acontecer e Deus não se apresenta como o gênio da lâmpada que está a dispor de tudo aquilo que nós queremos e desejamos. Mesmo que seja a vida de alguém. A Bíblia apresenta um Deus que está preocupado com coisas muito maiores do que as coisas pequenas que acontecem aqui na Terra. Porque quando olhamos para a nossa história, a Terra só é um pontinho pequeno de toda a história que tem para a gente. Ele está preocupado com a salvação de todos. Todos. Todos que nós possamos pensar. E a ponto de Paulo entender isso, chegar e falar assim, a morte para mim hoje é lucro. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer de tudo pelo reino de Deus, né? Então, existe coisas mais importantes e existe coisa menos importante. A questão é que Deus, ele vai continuar sendo Deus independentemente de que aconteça. Parece doloroso, mas é questão de puro amor, porque ele sabe o que dá pra gente.
Dá até pra compartilhar uma história do autor do livro, que é bem interessante. Que ele vendeu a casa dele, ele, sei lá, 6 ou 7 filhos que ele tinha na época, não sei. E ele vendeu a casa dele para terminar um projeto que ele tinha começado na África, para as crianças pobres. E alguém chegou para ele e falou assim, mas você não pode fazer isso, você tem que ou então salvar algum dinheiro para alguma emergência. Aí ele falou, então para você a fome na África não é uma emergência? esse é o nosso habitat, né? Esse é o nosso cotidiano. O problema dos outros não é nossa emergência, é a emergência de quem tá no problema, né?
Nessa situação, algumas coisas tá me parecendo, me faz acreditar, de que às vezes, sem perceber, ainda mais citando esse exemplo que nós falamos dos lugares que não foram prejudicados pelo deslizamento, não foram queimados, sem perceber, a gente, nesse processo, começa a dar valor mais nas coisas do que em pessoas, né? Sem perceber. E quando Deus fala assim, até falando do sábado e tudo mais, ele fala que as pessoas são importantes. Então, esse de você conhecer com quem você está falando, já se inicia de que é esse Deus com quem nós estamos falando. O Deus que fala que as pessoas são mais importantes. O irmão do seu lado é mais importante. Aí, lembrando aquela frase da poeta Gabriela, acho que é Gabriela, não me lembro, que falou que busquei encontrar a Deus e não encontrei. Mas aí eu fui até o meu irmão e nos encontramos nós três, né? Esse é o Deus com quem nós estamos conversando. É um Deus pessoal, que entende os nossos problemas, porque Jesus passou por todos eles. É um Deus que quer nos ajudar, sabe o melhor para nós, está disposto a conversar, dialogar com você, como nós estamos conversando e dialogando aqui. Por isso que a Bíblia apresenta nenhum problema em relação ao que o Jó fez quando ele abriu o coração. Às vezes a pessoa pode pensar assim, cara, mas é que falta de fé falar essas coisas pra Deus. Mano, ele tava conversando.
É isso que Deus, abrindo o coração. É isso que Deus pede em Isaías, né? Ele fala assim, chega aqui, vamos conversar. Me questiona. É, basicamente, ele fala, Deus fala assim, me questiona. E a gente vai resolver isso. Eu vou te transformar, vou tirar os seus pecados, vou te fazer pessoa nova, você era como vermelho escarlate, vou deixar como branco, te purificar. Mas Deus, eu acho que Deus é esse, que ele se coloca à disposição para ser questionado. Essa é a melhor parte de tudo, né? Ele não quer nada mecânico, ele não quer um robô, ele não quer uma oração mecânica.
Um soldado só ali.
Exatamente.
Com a cabeça focada nas ordens.
Ele quer que você vá e realmente tenha um diálogo com ele, né? Essa Sim. é a ideia, não é um monólogo. O nosso monólogo.
É um diálogo.
E é interessante notar, porque a gente estava falando sobre conhecer a Deus, a maior representação e a forma mais exata que nós tivemos, que nós temos de Deus é através da vida de Jesus. Nós temos elementos como, por exemplo, a natureza, inclusive é algo que o autor traz bastante nesse primeiro capítulo. Nós temos a Bíblia, um meio de revelar quem é Deus, a natureza de Deus. Mas a maior representação é a vida de Jesus aqui na Terra.
Uhum.
E quando nós começamos a ler as histórias, a aprender mais sobre a forma que ele viveu aqui, nós entendemos mais a fundo ainda qual é a natureza de Deus, né? Ali mostrada em Cristo e tudo relacionado com o que nós estamos falando aqui. A todo momento, poxa, Jesus vai ensinar ali a oração, né? As pessoas perguntam como orar. E coisas tremendas e profundas relacionadas a essa questão do nosso relacionamento com Deus e com o próximo também. Existia, de fato, ali essa prioridade no próximo, né? A gente vê isso na vida inteira de Jesus, uma vida abnegada, completamente o eu ali à parte, completamente disposto a ser o próprio sacrifício em prol da humanidade. E isso se estende a nós hoje também. E eu imagino que grande parte das nossas orações se tornarem mecânicas, não só orações, mas tantos outros elementos, tantas outras coisas que nós fazemos de forma mecânica, é justamente por essa falta da compreensão que nós temos de Deus. A falta de conhecer quem é Deus, de aprender mais, estudar mais a vida dele, e sair da teoria e ir para a prática e fazer aquilo que ele ensinou a fazer, aquilo que ele fazia também.
O autor, ele fala isso, né? Que nós não conversamos tudo com Deus porque não confiamos nele. E como confiar em quem a gente não conhece?
É impossível. Exatamente. Impossível. O Bruno citou uma coisa extremamente interessante, a questão do sábado, né? Onde acontece alguma coisa ali e Jesus fala, não, calma aí, eu sou o senhor do sábado, o sábado está trocando, o sábado não está acima da prioridade que eu tenho aqui de curar alguém, de ajudar alguém. Vocês estão com o foco errado. E aí a gente também começa a se pegar em diversos outros elementos, que talvez até mesmo o sábado, a forma que nós levamos, colocando em um patamar onde ele não está. Onde não deveria estar, e colocando o nosso próximo, a pessoa que está ao nosso lado, lá em último lugar, como sendo o terceirizado. Senhor, é sua responsabilidade, tá? Eu estou orando aqui, a minha responsabilidade é pedir que o senhor ajude lá as crianças que estão passando fome na África, aquela coisa toda assim que, sabe, a gente ora sem pensar no que tá falando.
Eu sei,
fazer a minha parte.
Eu já dei minha oferta na escola sabatina.
Já fiz minha parte. Minha parte egoísta. Eu sei que parece assim, meio pesado dizer, mas às vezes a gente acaba matando pessoas, deixando pessoas passar fome, fazendo coisas cruéis com pessoas pelo simples fato de não fazer. Não pelo fato de você fazer algo efetivamente, mas pelo simples fato de não fazer. Porque me lembra a história de Caim, na verdade. Porque quando Deus chega... Isso é interessante, como é o caráter de Deus, né? Você vê ele se preocupando muito com o pecador. Porque na história de Caim e Abel, você vê que o personagem principal da história é Caim, embora ele seja o cara ruim da história. Abel é citado ali meio bem de manso, ele é quase que um personagem. Não, mas no começo mesmo, até Sim. Deus foi e falou com Caim, nem falou com Abel. E Abel tava fazendo o que era certo. Isso é a preocupação de Deus com o cara que erra, né? É o amor de Deus que é incompreensível.
E é bom frisar que, tipo, Abel não perdeu nada. Né? Tipo, vai estar tá na...
Ele recebeu uma marca pra ninguém matar ele.
Uhum. Caim.
É, o Caim, né?
Mas então, eu tô falando assim, de Abel.
Ah, o Abel. Ah,
mesmo,
tá.
Que ele foi, mesmo que ele foi assassinado pelo irmão por fazer a vontade de Deus, tá ok, ele não perdeu nada. Ele fez a vontade de Deus, morreu fazendo a vontade de Deus, e ele vai estar...
É, só fechando esse pensamento, porque quando Deus chegou pra ele, a pergunta foi, aonde está o seu irmão?
Uhum.
O que estava querendo dizer com essa pergunta? Essa pergunta é muito importante. Ele estava querendo dizer ali que, cara, você é responsável pelo teu irmão.
É a pergunta que ele faz, né? Eu, por acaso, eu sou o guardador do meu irmão. Eu que
ele
sou responsável.
Sabe que ele tinha que ser responsável pelo irmão dele, mas ele nega. Ele fala assim, mas eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou assim, Deus, eu estou perguntando para você, mas Deus não faz essa discussão com ele, né? Deus fala assim, ó, o sangue do teu irmão está clamando a mim. O que, que você fez com o seu irmão? Então, a primeira situação onde nós vimos que nós olhamos pro lado e fala que nós não somos responsáveis por quem tá do nosso lado é com Caim, cara. Olha só.
E aí a gente leva pro Novo Testamento, pros evangelhos, Jesus falando o quê? Os que estão à minha direita e os que estão à esquerda. Os que estão à esquerda, ele vai falar o quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. E volta essa mesma pergunta. Por acaso... A gente olha para nossa vida, mas eu sou responsável por
aquilo ali.
Quem tá do meu lado. Ele procurou isso. Ele é responsável pela própria...
A salvação é individual.
Exatamente.
Aquela desculpa.
Exatamente. E seguindo essa mesma linha, também tem aquela velha pergunta, aquela velha história, né? Que, no, que quando Jesus voltar, as pessoas que fizeram as coisas mecanicamente... Ah, mas eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele fala assim, eu não te conheço.
É capaz da pessoa pegar uma cartilha e falar assim, ó, com um cheque, né?
É.
Checklist. E falar assim, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz... Tá tudo aqui, eu fiz tudo isso.
Nem adianta falar que eu não fiz, porque tá tudo aqui anotado.
Tá no cheque.
Tá no livro.
E aí a gente perde a noção da essência desse relacionamento. Acho que o Magno comentou sobre Abel, né? Que ele... Ele não perdeu nada, Abel.
Foi lucro, né?
Sim, ele vai acordar ressuscitado e salvo. E essa, muitas vezes, também é algo que nós perdemos a compreensão da importância das coisas futuras relacionadas às coisas do presente. E aí, quando a gente começa a pensar em algumas coisas, por exemplo, qual é a relevância... das coisas que eu tenho hoje, sejam boas ou sejam ruins, sejam problemas ou sejam alegrias. Qual é a relevância disso tudo quando eu comparo com a eternidade?
A gente tem um Deus que fala da eternidade, que nos prometeu a eternidade, mas a gente ainda quer viver uma vida efêmera, né?
É.
A gente quer saber o agora, ali, ou então começa a juntar tesouro aqui na Terra, né? Que nem a gente falou.
A visão micro.
Exatamente, e não... A gente não consegue expandir essa visão a ponto de entender que a eternidade é o que importa.
A visão
que micro, o tesouro no céu é o que importa.
A visão micro num lugar onde você pode ter a oportunidade da visão macro, né? Tipo, se você olhar a visão macro, essa resposta da sua pergunta seria... Cara, esse meu tempo aqui na Terra é insignificante.
Sim.
É muito pequeno.
E o que, que eu tô fazendo com esse meu tempo?
Eu tô fazendo
com esse
tempinho... E aí, se você olha a visão micro, é tudo tão grande pra você, e aí você se envolve na rotina de querer tudo que vem da Terra. Tudo que vem da nossa cultura. Tudo que vem das coisas da nossa sociedade pecaminosa hoje. E você se envolve nessa engrenagem, nessa máquina. Vira aquele hamster lá que a gente falou aquela vez, que fica correndo e não chega em lugar nenhum. E aí, se você olhasse, parar para pensar, com a ajuda de Deus, olhasse o macro, você perceberia que é em vão.
E isso a gente pode aplicar não só, por exemplo, nos sonhos que eu tenho, nos planos, projetos, mas também nas coisas ruins. Às vezes uma doença, um familiar, que, querendo ou não, é óbvio. Existe a dor, existe sofrimento aqui. Nós temos problemas, nós perdemos pessoas queridas e pessoas próximas. Mas quando nós temos a compreensão desse macro, desse contexto maior, a nossa vida ela passa a ser diferente. A nossa reação aos problemas e também às coisas boas, elas são diferentes, porque nós sabemos que tudo isso vai passar. Seja algo bom, seja algo ruim, vai passar.
Vai passar.
E aí vem essa pergunta, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu... Qual é a forma que eu estou aproveitando para passar esse tempo curto, extremamente pequeno e curto, comparado com a eternidade, o que eu estou fazendo de relevante na minha vida?
Você me fez lembrar da conversa com Jesus, de Jesus com um homem que tinha ali, que dá a entender, o pai estava doente, e ele estava esperando que o pai morresse para que ele pudesse seguir Jesus, né? Jesus fala assim, vem, me segue. Ele fala, não, espera que eu enterre meu pai. E Jesus fala, deixe os mortos que enterrem os mortos. É duro, mas são palavras de Jesus, né? A gente tem que ver o que é prioridade, o reino é prioridade. E a morte não é o fim. Na verdade, a morte é só um descanso, a gente tem que entender isso.
Uma pausa.
É uma pausa ali. Mas só que o reino não pode parar, porque ao mesmo tempo também tem muitas pessoas que estão precisando, e estão precisando de vida, né?
E nós recebemos essa responsabilidade da mesma forma que Caim, e também ali Jesus falando dando um exemplo de quem estava à direita e à esquerda, é a nossa responsabilidade. E em todos os aspectos, no aspecto individual, mas no aspecto de comunidade. E eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque nós estamos inseridos, e eu imagino que a maioria que ouve também está inserida, em um contexto de comunidade, em uma igreja, participa ali de reuniões e de projetos e programas e várias coisas. Então, são princípios que nós precisamos refletir a nível individual, primeiro, e também a nível coletivo. O que, que nós, como igreja, também estamos fazendo? Como que nós estamos agindo relacionado a esse macro? Será que nós, como igreja e como comunidade, também estamos focados apenas nesse micro, apenas nesse instante, apenas em coisas materiais, apenas em coisas bonitas, em números, ou seja lá o que for? Será que nós também estamos perdendo a nossa essência como igreja, perdendo o nosso foco? E isso, de novo, não aponte o dedo para o seu pastor ou para o seu líder. Não, se coloque dentro dessa comunidade. Porque se você vai para uma igreja ou para uma comunidade, mesmo que esteja ali sentado, só ouvindo, você é parte disso também. Nós somos partes, independente da função que você tenha, nós somos parte do problema. Então, eu queria trazer essa reflexão também aqui para a gente poder conversar um pouco. Será que nós, como igreja e como comunidade, também estamos caminhando para uma direção onde visualiza mais o micro do que o macro?
O Walter, ele coloca isso, é bem interessante. Ele coloca dessa forma que nós estamos acostumados a ir à igreja para buscar algo, para nos sentir melhor.
Da mesma forma que a oração, né?
Exatamente. Para ouvir uma música legal, para ouvir um bom sermão. E às vezes saímos de lá até chateado porque talvez o pregador não era tão eloquente, porque quem cantou não era tão bom, ou porque achou que o programa foi curto demais, ou foi demorado demais, ou tava calor, ou tava frio, ou enfim. Sempre vai ter uma reclamação, porque a gente sai de casa pronto para buscar algo.
Entretenimento.
Mas nunca sai de casa para levar nada.
Uhum, para entregar nada.
A gente não vai para entregar nada, exatamente. Uhum. E o interessante é, a única coisa que Deus pode, que Ele realmente Ele quer de nós, é nossa vida. Então nós teríamos que sair de casa todas as vezes para dar a nossa vida para Ele. E nós saímos de casa simplesmente para buscar entretenimento ou satisfação própria.
Aproveitando... Desculpa.
Não, não, só é interessante falando isso, porque lembra daquela multidão que estava com Jesus? Aqueles que foram para buscar o entretenimento dos milagres, eles ficaram tempo suficiente para que, quando não tivesse mais milagre ali na olho deles, eles saíram. Uhum. Eles olharam para Cristo de cima embaixo e falaram, é só isso? Acabou? Então eu saí da minha casa, enfrentei o sol para ver só uns peixinhos e uns pão aí. Poxa, na nossa história tem Moisés, ele fez muito mais que isso aí, né? Não, não, não. Não tem mais nada? E aí eles pegam e saem, vai aquela multidão. E o coração de Jesus fica tão triste que ele olha para os discípulos e fala assim, é hora de vocês, se quiser aí vocês podem ir também. Vocês querem ir? E aí os discípulos que estavam do lado dele não estavam nem aí para o entretenimento dos milagres. Eles estavam lá por Cristo.
Uhum.
Isso, remontando aos nossos dias de hoje dentro da igreja, da nossa comunidade religiosa, nos faz pensar em qual dessas multidões nós fazemos parte? Uhum. Né? Em qual dessas multidões nós estamos lá no meio dos caras do entretenimento?
A gente está entregando pão e peixe ou a gente está só querendo ir lá comer pão e peixe?
Eles entregaram para todo mundo lá.
Eu acho que esse é o dever da comunidade, né? Servir.
O Magno falou algo interessante, né? Que nós deveríamos ir para a igreja, por exemplo, para entregar a nossa vida. E muitas vezes esse é um termo que a gente começa a pensar, né? Tá, mas o que é entregar a minha vida a Deus, né? A gente ouve em apelos de sermão, em livros, entregue sua vida em Deus, em músicas, você precisa entregar a sua vida para Deus e tudo mais. E a gente não para refletir o peso que tem o fato de entregar a vida a Deus. E de novo a gente volta para o Novo Testamento, os exemplos de Jesus ali. O que era entregar a vida? Talvez a gente pode comparar o entregar a vida como, por exemplo, ao jovem rico ou ao homem que Jesus chamou para seguir e falou, não, calma aí, eu preciso enterrar meu pai ou fazer alguma coisa. Talvez seja isso. Essa questão de seguir a Jesus é uma vida de abnegação. Não é simplesmente, entreguei minha vida a Deus agora, então por isso agora eu vou todos os sábados para a igreja, ou os domingos à igreja. Então eu estou ali, sou um membro de uma igreja que eu entreguei minha vida a Deus. Vai muito mais, é muito mais fundo do que isso.
E entregar a vida para Jesus, desculpa te cortar, não, entregar a vida para Jesus é entregar a vida para o meu irmão. Né? O pessoal acha assim, não, vou entregar minha vida para Jesus, agora eu vou... Nada contra, eu acho super interessante, mas eu vou pro seminário agora, vou fazer teologia e vou ser pastor. Não, você pode entregar a vida para Jesus na sua rua, onde você tá. Não, eu tenho que ir para África ou talvez eu tenha que ir para um evento ou alguma coisa.
Ou talvez nem indo longe, né? Eu coloco ali uma lista de coisas que agora eu faço que eu não fazia. Que também não tem nada, essa convivência com Cristo, ela gera transformação. Porém, essa transformação, ela é refletida muito mais no meu relacionamento com o próximo do que nas coisas pessoais, nos benefícios pessoais que agora eu tenho. E isso nos leva a pensar, né? Eu vou falando aqui, eu vou pensando em algumas coisas. Será que se eu digo que eu entreguei a minha vida a Cristo, mas a minha vida, ela não... está entregue ao próximo, será que de fato a minha vida foi entregue a Deus? Será que realmente existiu uma conversão, uma transformação, uma entrega nisso tudo?
Jesus, ele fala, né, que o verdadeiro amor, a verdadeira amizade está em você dar a vida pelo seu irmão. Eu tenho um sermão que eu sempre prego, assim, sempre bom pregava, saber. Né?
Já preguei
ele em Sicom.
Agenda aberta aí do Magno, quem quiser chamar, aproveita que agora tá sendo tudo pelo Zoom.
Que eu vou e faço uma pegadinha, né? Eu começo a conversar com o pessoal, aí começo a falar um pouco dos mártires, né? E tal, e vai ali e tal, do jeito que eles morreram. E coloco outras e algumas informações no meio também. E eu pergunta assim, um apelo. Meus apelos são sempre bem, bem engraçados. Eu pego e falo assim, quantos de vocês morreriam por Cristo? Aí a igreja toda levanta a mão. Eu falei, ok, então por que, que a gente não vive pra ele? Não vive por ele? Porque a gente tá sempre disposto. Ok, quando alguém enfiar uma bala na minha cabeça ou um revólver na minha cabeça, eu vou falar, não, eu amo a Cristo. Ok, mas você tem a chance de dizer que ama Cristo, que você vive por ele todo dia, através do seu irmão.
É mais difícil você viver para Cristo que morrer.
E o engraçado então, que o seu irmão que Paulo falou que é a arma na sua cabeça. Vamos dizer assim, é a hora que você está sendo provado, é ali. Né? A gente está sempre esperando assim, o pior, né? Alguém vir começar a pôr fogo nos cristãos. Né?
Aquele ato heróico, né?
Exato. E tal.
Aí você vira um Marte.
Mas e o viver por Cristo?
Eu parafraseando Paulo, se alguém perguntasse para ele assim, rapaz, você não tem medo de morrer, não, as coisas que você está fazendo. Ele fala assim, medo de morrer? Morrer é fácil, queria fazer o que eu tô não fazendo.
Morrer é lucro, né?
Morrer.
Aí começa a dar uma lista, né?
Picado de cobra, passei fome, barga
os meus patrícios.
Fui preso,
pessoas apanhei. Tentaram matar, inclusive, esses meus patrícios, os meus irmãos. Levando pra essa parte de falar de que as pessoas muitas vezes não pensam no que é se entregar. Eu lembro da música do Arautos, que é bem interessante, fala, vem, entrega a tua vida, o teu melhor é Salvador, lembrando que a gente tem que entregar o nosso melhor, né? Não é as sobras e tudo mais. Mas aí depois ele fala, vem submisso e confia. E aí me lembra também, falando um pouco do Velho Testamento também, lembrando do povo no deserto, né, os israelitas no deserto. Ali, cara, era uma oportunidade perfeita deles falar assim, realmente eu não consigo fazer nada por mim. Tô no deserto, não consigo encontrar comida, não consigo encontrar água, não consigo encontrar sombra fresca. E Deus proveu tudo isso. Para lembrar que, cara, você não precisa correr. Eu tô aqui para prover. Faz o seu. Trabalha aí no meu reino. O resto, eu dou para você. Aí Jesus falando dos passarinhos, o lírio do campo que se veste melhor do que Salomão, os passarinhos que sempre comem do bom e do melhor, e eles não precisam fazer muita coisa para isso. E você vê um Deus que está sempre provendo, mesmo que a pessoa às vezes não consiga, não faça nada para receber, como o pessoal do deserto. Então, isso traz para nós aquela humilhação de não ter nada no nosso controle das mãos. A humilhação de você falar assim, tirar o orgulho de fora e falar assim, não é eu que estou no controle. Porque hoje em dia o que nós queremos é estar no controle da situação. É ter a situação conforme os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente planejou.
E trava isso e coloca isso na cabeça que isso é bênção, né?
Exatamente.
De ter, sei lá, talvez poder, status, dinheiro ou qualquer outra coisa.
É, um
andar
cargo
penteado
bom,
é bênção.
E também de entender que Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que com o nosso conforto.
Exatamente, E aí você lembra que, poxa vida, o pessoal não fez nada e mesmo assim eles receberam, né? Que coisa, né? Eles recebiam, eles estavam totalmente ao dispor daquilo que Deus estava disposto a dar para eles. Isso é uma humilhação do nosso eu e uma entrega submissa e confiando naquele que provê. Essa é uma entrega muito difícil.
Demais. E quando a gente leva essa ideia de que Deus está mais preocupado com a minha salvação do que com o meu conforto, isso muda também a maneira de eu reagir às coisas que acontecem na minha vida. Né? Se acontece alguma coisa ruim...
E as coisas que eu espero para mim também.
Também, porque eu sei que se Deus está mais preocupado com a minha salvação, e eu digo a minha com a humanidade, tanto a mim quanto a quem está ao meu redor, eu direciono tudo isso que acontece comigo para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. E, bom, a gente está caminhando aqui há uma hora. O assunto tá muito top, tá bem legal. Eu espero que você comente aí, faça sua pergunta, sua observação, se você concorda ou discorda de alguma coisa que foi falado. Mas é interessante a gente caminhar para esse lado e voltando lá no assunto do início que a gente conversou sobre a oração. Senhor, obrigado pelo alimento que eu tenho aqui hoje e tudo mais. Mas parar para ou abençoe o alimento, né? Que acaba sendo até algo...
É uma redundância, né?
É, muito...
O alimento já é uma bênção que Deus já deu. Tá na sua mesa porque ele te abençoou.
Exatamente.
Então você não precisa pedir para Deus abençoar a bênção. É a bênção.
É um agradecimento, né? Mas assim, quando nós estivermos diante de situações assim, para que isso possa servir de uma reflexão, onde como que eu posso usar isso para abençoar quem está ao meu redor e que está precisando. Às vezes não é com alimento, às vezes é, né? Mas pode ser de diversas coisas. Às vezes não é nenhum bem material, às vezes é o nosso tempo.
Talvez na maioria das vezes o tempo. Que acaba, principalmente nos Estados Unidos, acaba sendo dinheiro, né?
Sim.
Tempo e dinheiro.
Em qualquer lugar.
Nossa, eu colocaria atenção em si...
Que
a gente precisa dar pro próximo. Uhum. Porque cada um tem um tipo de necessidade. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês, os meus vizinhos têm. E eu tiro isso pelo meu vizinho aqui, o Chuck. Que, por exemplo...
Vizinho de ouro que o Magno tem, viu, gente?
Essa semana mesmo... Hoje, né? Agora há pouco ele me mandou uma mensagem. Ele falou, cara, eu acho que você tá trabalhando demais, que essa semana eu trabalhei muito, né? Porque eu tô te vendo pouco, ele tá reclamando. Eu falei, eu tenho que resolver algumas coisas, mas já eu entro num ritmo normal de novo. Ele falou, não, é bom, porque você tem que me ajudar a fazer uns negócios aqui na rua, não sei o quê. Né? O tempo que ele dedica em saber se eu tô bem, se eu tô precisando de alguma coisa, e não é só eu, é a rua inteira que ele...
Mas é engraçado, sabe, porque esse cara faz tanta coisa pros outros, com os outros.
Ele não deve ter filho.
Não deve ter problema, não deve... E também não deve ter dinheiro em casa, vive do quê, né? Porque,
né?
O cara...
Não, ele trabalha, o quintal dele é maior do que o meu, tem um monte de serviço pra fazer, 4 filhos, e tem galinha, tem horta, né? E ainda tem tempo pra dar atenção, né? Eu acho que essa é a diferença, né? E muito cristão também, um homem de Deus, impressionante. Tipo assim, pra mim tem sido um dos maiores exemplos de como ser um cristão de verdade. É. Né? E o que eu acho mais interessante é, ele é totalmente na prática, né?
Você não ouve ele teorizando.
Exatamente isso.
Você não vê ele fazendo live, falando sobre...
Abrindo a Bíblia e comentando sobre...
ele nunca chegou pra mim e falou assim, você tem que fazer isso. Não, ele... Quando eu vejo ele, ele tá fazendo o que às vezes eu tô dizendo pras pessoas fazerem.
É sempre uma atenção de todo mundo quando o Magno fala no grupo do 67 sobre o vizinho dele. Porque a gente quer sempre pegar alguma coisa pra aprender com o cara.
Não,
ele é meio um professor, né?
Ele é tremendo. Eu acho que... E ele realmente ele tem essa entrega, esse cuidado com o próximo, essa forma de... Ok, vamos orar, mas eu duvido que ele ore por ele mesmo. Eu duvido que ele vai estar... Ah, Deus me abençoe. Não, é sempre em prol do próximo. É incrível, né? Eu acho que deve ser isso que a gente tem que ter em mente, né? A atenção que nós temos que ter pelo nosso próximo, pela nossa comunidade em si, né?
Conta o que aconteceu domingo, que você compartilhou com a gente.
Ah, vou tentar resumir aqui bem rapidinho. Eu tava limpando meu quintal, né? Tem um quintal um pouquinho grande. A gente tá aqui na época do outono, então é folha pra todo lado. Então eu aproveitei pra limpar o quintal. Aí ele tava saindo... assim, pronto pra ir pra igreja. Aí ele me viu lá limpando. Ele falou, eu não preciso ir pra igreja hoje. Eu não te vi a semana toda, eu vou aqui te ajudar. Aí a gente começou a conversar, ele me ajudando e tal. Aí a gente saiu com a ideia de fazer uma horta comunitária pra rua. Ele já espalhou pra rua toda, já conseguiu o terreno pra fazer a horta. E a gente já tá já bolando um esquema pra poder. Já começou a limpar até.
O que me chamou a atenção, assim, demais foi...
Eu não preciso ir pra igreja.
O grau de prioridade... Que ele, nessa pequena atitude dele, mas ele demonstrou exatamente o grau de prioridade de Jesus mesmo.
Aquele senso do que é importante.
Exatamente. É o fato de eu estar com o meu irmão, dando atenção, ajudando, seja lá o que for.
O que Jesus fez, eu vou curar no sábado em vez de estar na sinagoga com o pessoal lendo os pergaminhos. É. Tipo, basicamente, ele fez isso. Ele não é adventista, é batista, para quem quer saber da informação dele.
Usar a tradição como desculpa, usar às vezes o que está escrito como desculpa para nossa preguiça e para nossa apatia, é uma coisa que é inerente ao nosso coração pecaminoso, ainda mais quando a gente lê bastante a Bíblia. Por que eu falo isso? Porque é o exemplo do que a gente citou várias vezes do fariseu e do levita, né? Do...
publicano.
Quando eles passam pelo...
Ah, ok.
Pelo samaritano, pelo viajante que estava na beira da estrada. E é o samaritano quem salva. Porque eles realmente não precisavam tocar no cara por causa da lei. Você vai em Levítico e você vê. Eles não tinham que tocar nele. Porque o cara... Jesus faz questão de falar que o cara estava como morto.
Sim.
O cara que está como morto é aquele cara que você joga areia no rosto, você dá um chutão ali, ele não se mexe. Ele está realmente com aspecto de morto. Então... a lei diz que ele não pode tocar porque ele ficaria impuro.
Uhum.
O sacerdote não tinha que tocar nem na própria mãe. Se morresse, ele podia tocar. Sim. Então, ele usou o que estava escrito, a tradição, como desculpa para a apatia. Porque ele poderia ir lá fazer alguma coisa pelo cara. Ver se ele estava morto.
Ou seja, ele priorizou a morte do que a vida. E é isso que a gente faz muitas vezes. Porque quando você tem lá um cidadão que está morrendo e você não estende a mão, não ajuda... você tá dando prioridade para que ele morra, né? E o samaritano, que não tinha nada a ver, que não realmente podia realmente passar direto porque ele não tinha o dever, porque ele não era do aprisco ali, né, de Israel.
Cumpriu a lei sem conhecer a lei.
Sim.
E o fariseu descumpriu a lei usando a lei.
Sim. E aí a gente volta nessa... nas palavras de Jesus.
Tem misericórdia de nós.
Nas palavras de Jesus, que pra mim onde ele fala que aquele que quer salvar a própria vida vai perder. Você quer salvar a sua própria vida? Então você vai perder. E não sou eu que estou falando. Se você acha isso contraditório, está lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, no mesmo... Não, não é 7. Vou até pesquisar aqui para colocar lá nos comentários. Onde ele fala sobre seguir, sobre negar a própria vida e tudo mais. E ele é bem claro, você está preocupado com a sua própria vida, aquele que quiser salvar a própria vida, esse vai perder. Porém, aquele que entrega, que morre, esse sim vai encontrar a salvação. E aí, usando só o exemplo aí do seu vizinho, essa questão, poxa, eu tô indo pra igreja, né? Eu tô, não, eu não vou fazer isso daqui hoje, não. Eu
tenho todas Imagina, as desculpas. Nas
é, eu preciso ir pra igreja, hoje é sábado, é um dia não sagrado.
Posso chegar atrasado,
eu tenho que não fazer. Posso eu não posso ficar impuro por determinada situação, hoje é assim, assado, eu preciso estar na igreja.
Esse cara que tá aí fazendo, mexendo as coisas, ele nem tem a mesma fé que eu, ele é adventista.
É, e aí acaba sendo tanto essa questão de procurar a própria salvação. Não, estou fazendo isso por mim. Não, eu não vou te atender agora porque eu estou lendo minha Bíblia, né? Algo do tipo. Não, eu não vou
hoje,
fazer isso.
Hoje é o sábado do meu Deus.
Exatamente, dedicado para o meu Deus, né? E aí acabou funcionando da mesma forma, usando a lei para poder descumprir a lei.
Para dormir depois do almoço.
Eu vou procurar o verso aqui.
É, cara, isso, a gente vai falando isso aí, vai me dando fobia, sabe? Eu lembro, a gente falando de lembra das passagens bíblicas, dos versículos e tudo mais. Agora eu lembrei da frase do Vinícius, nosso amigo, que ouve a nossa live também, Vinícius da Austrália, falando cada de uma lapada, uma atrás da outra. Tá, tá.
Não, e pra todos nós, né?
Não é? Então, é. Você vê esse cara, que é isso? Que a gente
só,
é?
Só o pessoal saber, a gente, desculpa, Beijinho. A gente não tá aqui batendo, a gente tá apanhando.
Tá apanhando
de nós mesmos.
De não, nós a gente tá mesmos. Apanhando do Francis Chan, a gente apanha do Pastor Walter quando ele...
É, está lá em Mateus capítulo 16, verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Fala aí, Betinho, você ia falar? Não? Tá quietinho?
Mas o interessante é... A minha salvação não é a minha prioridade. A minha prioridade é a sua salvação. Mas só que eu não posso... E aí eu venho e falo assim, não, mas a salvação é individual. Eu não tenho que mexer com nada, eu não tenho que fazer nada. Você... Eu já te falei.
Se vira aí que é individual.
Eu já te dei o estudo bíblico, agora...
E outra, aí penso...
Meu amigo, você tem a escolha, vida ou morte.
Usando o hino do Inário. Aí o cara ainda fala assim, pronto, fala assim, ó, eu não posso me envolver com você, eu tô na igreja, né? Senão vai acontecer comigo, igual fala aquele versículo da Bíblia lá, digas com quem tu andas que eu direi quem tu és.
Que nem tá.
É que tem gente que fala que isso tá escrito na Bíblia.
Mas, mais uma vez, na introdução que a gente falou, o exemplo que o Francis Chan dá é muito interessante, quando ele fala, que ele cita Jesus, que Jesus fala para acumular tesouro no céu, e não na terra, porque na terra as traças destroem, no céu não destrói. E quando ele cita...
A visão do micro e do macro.
Né? Exatamente. E quando ele cita Deuteronômio, que ele fala que o povo é o tesouro pessoal de Deus, ou seja, ele está falando, acumule pessoas no céu. Esse é o maior tesouro. É o maior tesouro de Deus, você imagina.
Isso é lindo.
E a gente pode fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Quantas pessoas eu tenho acumulado como tesouro de Deus?
É, e quando eu sou chamado a ser mordomo, eu acho que eu tenho que cuidar, ou diácono, ou ancião, ou pastor, ou qualquer coisa, que eu tenho que cuidar dos bancos da igreja. Que eu tenho que cuidar do carpete, do telhado, das paredes, ou do som, que é o mais importante. Não, são as pessoas... que estão lá dentro, ou que estão lá fora, que são mais importantes. Esse é o tesouro pessoal de Deus.
O menino, a criança que está correndo pelo corredor, dentro da igreja, e o diácono dá um tapa na nuca. Pá, vai sentar.
Reverência, né? Reverência.
Aí a gente vai pro texto de Apocalipse 13, a partir do verso 14, a carta à Laodiceia. Eu acho isso incrível, porque quanta semelhança não tem com com o que nós vivemos e muitas vezes o que nós somos, onde diz assim, essas são as palavras do Amém. Deixa eu adiantar aqui. Verso 15, conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque é morno, Não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não é um nem outro. E aí o verso 17, você diz... Eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu.
É todo estrupiado.
Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe, é justamente essa questão de que nós... fazendo as coisas da nossa própria forma, onde a minha justiça como vestimenta, a minha visão para poder enxergar as coisas ao meu redor e a minha riqueza. E aí Deus vem e fala assim, não, a riqueza verdadeira você encontra em mim. A justiça verdadeira você encontra em mim. O colírio verdadeiro você encontra em mim. E aí continua, né? Repreendo e disciplino quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. E aí o verso seguinte, que era... por isso que eu quero ler esse verso, é um verso muito utilizado, só que um verso bem conhecido também, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora me diz uma coisa a vocês. Aonde que vocês ouvem esse verso aqui, geralmente? Em que tipo de...
De contexto.
A teologia do medo. Aquele sermão do...
Geralmente, em evangelismo, para falar sobre salvação, para pregar assim para as pessoas, às vezes, olha, você precisa entregar seu coração, Jesus está batendo a porta do seu coração, o que não deixa, obviamente, de ser uma verdade.
Ele vai porém, no Apocalipse buscar.
Porém,
põe uma coisa de fundo assim.
Sim, mas uma coisa que nós não prestamos atenção, que esse verso é Deus falando para a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia, a igreja que é morna, que não é quente nem fria, a igreja que acha que é autossuficiente, que tem as riquezas, que tem a própria justiça, que acha que sabe o que está fazendo. É justamente para essa igreja que Jesus fala assim, olha, vocês estão fazendo tudo, mas eu estou para o lado de fora. Vocês têm as suas riquezas, vocês têm as suas roupas de justiça, você tem o colírio e quer enxergar o que vocês querem, mas eu estou pro lado de fora, eu estou batendo aqui, tentando entrar para que as coisas sejam feitas da maneira que eu quero. E muitas vezes falta isso, né? A gente tem tudo, se orgulha de muita coisa, só que tá faltando Jesus. Jesus tá lá pro lado de fora, batendo na porta.
Com a palavra somos tão fechados como igreja que deixamos Jesus do lado de fora.
E aí acontece o contrário na palavra das bodas, né? Que o cara que não tá vestido adequadamente, tá vestido do jeito que ele queria se vestir, ele é jogado pro lado de fora da festa. Fala assim, agora nessa festa você não entra. Porque eu pedi, eu mostrei pra você o que devia vestir e você se vestiu do jeito que você queria. Falei, mas tô tão bonito, né? Tá tão bonita essa roupa, comprei a... Era assim que era pra se vestir. Isso que você acha que brilha é trapo de imundícia.
E quando a gente traz pro evangelho o negócio, a gente pode ir até mais fundo de Deus falando assim, não, calma aí, eu quero te vestir. É eu que quero te dar a roupa. Você só precisa tirar o seu jeito de ser todo o seu, eu em primeiro lugar.
Ele quer dar, né, cara? Que nem nas parábolas das virgens mesmo, acontece aquela questão delas terem a oportunidade de comprar em abundância o azeite, mas elas falam assim, ah, eu acho que comprar a metade tá bom. É, ela economiza ali, faz a balança na carteira dela e compra metade e volta e aí vê que não vai dar. E aí a questão, que parece teologia do medo, mas não é, a questão é que todo esse processo de você ir buscar enquanto Deus está querendo dar para você, você se vestir daquilo que Deus está pedindo para você se vestir, você se interessar pelo tesouro no céu e não na terra, tem um tempo, porque aí não dá tempo delas voltar e comprar mais do azeite e voltar a tempo do noivo chegar. Então é esse micro que a gente idealizou, que às vezes o que nós estamos fazendo desse micro, ele tem um tempo, cara.
Sim. Galera, o papo tá bom, já passamos aí um pouquinho mais de uma hora. A gente foi que foi.
Pra tradição, é tradição.
É,
né?
Tradição. Se não tiver isso, não.
Se for pra finalizar, eu vou finalizar com aquela ideia do Magno de que nós somos realmente o tesouro que Jesus vai buscar. E não é nada do que a gente pode ver e tocar. Na verdade, é o que a gente pode ver e tocar, né? São as pessoas.
São,
né?
Pessoas.
É, né? Mas não são bens materiais, são pessoas. E aí eu lembro daquela musiquinha que eu gostava quando era pequena, que é isso: que Cristo vem à Terra em busca das joias. Suas joias preciosas de muito valor. Vocês lembram dessa musiquinha?
Sim.
Então, eu sou joia também, mas meu irmão que tá do lado é tão joia quanto eu. Ele vem atrás da gente.
Legal. Palavras finais, Betinho, Magno.
Cara, eu só quero deixar para refletir quando Jesus fala que nós em vão louvamos ele, só com os lábios nós louvamos ele. Ou seja, não refletimos nele. E é um pouco duro isso, mas e é só que são palavras de Jesus. E sim, ele falava isso em relação aos fariseus, mas eu me coloco nessa posição de quantas e quantas vezes eu abro minha boca sem e meu coração não tá lá, entende?
A boca tá se mexendo, mas
o coração... meu coração não tá lá. Então, o meu pedido, a minha oração é de que eu mude isso em mim e que realmente eu reflita no doador e não na bênção, né?
Sim. É. Lembrando que o intuito dessa nossa conversa hoje não é para você parar de orar apenas, apesar do tema estar assim. E, na verdade, é para que nós possamos refletir qual é exatamente a essência da nossa oração. Tentar sair desse cristianismo mecânico, onde as nossas orações são apenas rezas decoradas, onde não expressam de fato um sentimento verdadeiro com o Deus a qual nós estamos orando. Esse é o intuito, onde nós possamos refletir exatamente qual é a nossa essência.
É, e o incrível de você descobrir que Deus é mais santo que tudo e que todos, ele é santidade pura em todo e qualquer canto do universo, mas ainda assim ele te dá a chance de dialogar com ele. Isso é tremendo. Você, uma criatura numa poeirinha azul, como diria o Carl Sagan lá, né? Carl Sagan, uma poeirinha azul no meio do universo, você é um micóbriozinho dessa poeirinha azul e tem ali um direito dado por Deus de dialogar com ele.
Sim.
E a gente só quer fazer ele nosso gênio da lâmpada.
Essa é a conclusão de que nós não somos nada, Deus sendo tudo, ainda nos dá a oportunidade de nos relacionarmos. E nós, quando nós começamos a nos relacionar, a nos relacionarmos com ele e entender a essência dele, isso passa a fazer a diferença na nossa vida. Então, nós precisamos voltar a esse relacionamento sincero com Deus, essa oração sincera, ler a Bíblia, as histórias do Antigo Testamento, a vida de Jesus, as lições de Paulo e todo o Novo Testamento, com a mente e o coração aberto, não para pedir alguma coisa, mas para ouvir, saber aquilo que Deus quer falar para cada um de nós, para que nós possamos entender o nosso propósito, onde nós estamos inseridos, o que nós podemos fazer. Eu gostaria de dar aqui um boa noite a algumas pessoas que eu não tive tempo de falar no começo. Para a Sônia, para a Ivone, sua sogra, né?
Minha sogra.
Sua pois sogra. É.
Boa noite, dona Ivone.
Para a Edileuza, deixa eu ver aqui se eu perdi alguém. E para o Walter. Walter comentou aí, saudades de vocês.
Que Walter?
Pastor Walter.
O Rabi?
O Rabi,
sério? Que ele saudade tá ouvindo a gente? De você também.
Ô, pastor, espero que nós tenhamos dado, que os seus garotos tenham dado muita alegria do seu coração hoje.
Deixa eu aproveitar aqui, a gente vai fazer oração, lembrando de orar pela minha tia, que já comentou lá no começo, que está com Covid, está se recuperando. Pela tia do meu pai, minha tia também, lá do Mato Grosso, o nome dela é Bila, vamos lembrar de orar. E também, cadê mais um aqui? Pela mãe do Vando, certo? Mãe do Vando, vamos lembrar de orar por essas pessoas. Deixa eu só ver aqui se tem. A Nancy, ela comentou dias atrás sobre a irmã dela. Eu acredito que vocês se lembram que ela estava com câncer. Ela pediu novamente para continuar orando. O nome dela é Anilda, porque na próxima semana ela vai passar por uma cirurgia no pulmão. Vamos orar.
Vamos orar. Sim,
ok. Bruno, você pode fazer oração pra gente?
Sim, vamos lá. Pedir pra Valquíria largar o chimarrão ali, com seus biscoitos. E nós vamos conversar com Deus. Ok, vamos lá. Querido Pai Celeste, isso foi uma oportunidade sem tamanho. A gente apanhou bastante, que nem a gente estava comentando com o Magno aqui, lembrando do Vinícius, que falou pra gente que toda vez que a gente faz essa live, lê essas coisas, estuda sobre essas coisas, a gente leva uns tapas. Mas eu acho que isso é bom, porque é sinal de que a gente tem o que melhorar. E eu acho que a gente sempre vai ter o que melhorar. E descobrimos que o nosso exemplo, sempre temos descobrido e lembrado disso, que o nosso exemplo para melhorar é Cristo. Sempre foi, sempre vai ser. E, Senhor, o motivo do nosso agradecimento em relação a isso é porque a gente descobre nessa situação o tanto que o Senhor se importa conosco. O tanto que o Senhor liga para nós, o tanto que o Senhor quer saber da nossa vida, quer saber como anda a nossa vida. Todo tempo, todo dia. E o mais chato disso, e agora é um pedido de desculpa, é que muitas vezes, mesmo esse interesse tão valioso, mais valioso do que tudo que a gente possa pensar, a gente vira as costas e toca a rebeldia. E isso, assim, quando a gente pensa, isso realmente deve machucar muito. Então, isso eu acho que talvez seja em forma de um pedido de desculpa. Porque muitas vezes a gente conversa com o Senhor, coloca na mesa tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e soamos como crianças mimadas que não sabe o que pede, não sabe o que quer, não sabe o que é melhor para nós. Desculpa, Senhor, nós não queremos fazer isso. A gente não quer fazer isso todos os dias da nossa vida. Nós queremos dar significado a tudo que a gente faz. E o Senhor tem dado significado a várias coisas que a gente tem feito. Durante essas lives do 67, durante a pregação às vezes na igreja, ou uma leitura que nós fazemos durante a semana na Bíblia, o Senhor tem procurado a gente, e a gente descobriu que o Senhor não parou de procurar desde quando começou lá no Éden, procurando a gente todo o tempo. Obrigado. A gente nunca vai entender, eu acho que ninguém no canto do universo entende tamanho amor por criaturas tão, tão medíocres. Mas ainda assim o Senhor insiste em amar. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Que nossos amigos aqui, eu acho que fica o desejo no coração de cada um para que todas as sextas-feiras, não só nas sextas-feiras, mas todos os dias da semana, a gente possa aprender mais de ti desse jeito, dessa maneira. Ouvir, dialogar, não só falar, não só pedir, mas dialogar. Ok? Durante a semana, nós vamos colocar nos teus pés alguns pedidos, mas não pedidos para nós mesmos, pedido para as pessoas ao redor. Como o pedido que nós tivemos agora sobre a sua filha, que nós já temos um carinho extremamente grande por ela, porque ela faz parte da nossa comunidade 67, mas muito mais sabemos que o Senhor tem carinho por ela. E agora está com câncer. E isso é uma doença totalmente ruim, nós sabemos disso, e que traz dores para a família. Mas o Senhor é Deus. E nas tuas mãos, aquele que sabe de tudo e sabe o melhor para todas as pessoas e todos os caminhos, só o Senhor pode resolver. Então nós, todos nós aqui, as pessoas que nos ouvem lá em casa, colocamos essa situação nas tuas mãos para que o Senhor resolva da melhor maneira possível. Confiamos essa vida nas tuas mãos. Porque sabemos quem o Senhor é e não existe ninguém a que nós possamos pedir isso a não ser o Senhor. Obrigado por essa oportunidade de fazer isso também. Essa é a nossa oração de hoje, esse é o nosso diálogo. E depois de falar tanto aqui, gostaríamos que o Santo Espírito, aquela ajudinha do Santo Espírito, para que durante a semana possamos ouvir mais do que falar. Em nome de Jesus, amém.
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 Amém. É isso aí. Agradecemos a você que esteve conosco por esses momentos. É sempre muito bem. Tivemos mais um pedido de oração aqui pelo Alan. Por favor, orem pela minha barriguda. Né? Tá com gêmeos.
Marcela tá ali.
Marcela.
O Alan é da nossa comunidade Kitsikonk e a esposa dele, a Marcela, tá esperando gêmeos. E é o primeiro gêmeos da linhagem deles, da família das duas partes, tanto a Marcela quanto do Alan. E realmente isso é um negócio muito difícil. Oremos
e vamos
por
orar
eles.
Pelo Alan, porque são quatro moças agora na vida dele, quatro mulheres.
Sim, vamos
verdade,
orar.
Verdade, ele vai ser o único, ele vai estar encurralado.
Já existem duas, vem mais duas moças aí.
Oremos pela vida do Alan também.
Obrigado a você por estar conosco. Nos encontramos aqui na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal no Facebook, no YouTube e também nas nossas redes de podcast. Uma boa noite.
Boa noite. Até mais.
Boa noite.
Música.